Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre liturgia.
Aulinhas, hein?
Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Olha aí, é um curso de liturgia, Alexandre? Vamos fazer elucubrações sobre liturgia? Do que se tratará esse programa? Continua ouvindo aí, né, Ferreira?
É, essa daqui é a versão alfa de alguma coisa que eu preparei para alguém, e mais eu não digo.
Olha aí, tá certo, é isso mesmo. Pois bem, então, Alexandre, nós vamos falar sobre liturgia. E é isso, acho que não tem muito o que ser dito, a não ser que tenha jogo, e aí eu pergunto, tem jogo?
Rapaz, vamos fazer um jogo qualquer aqui?
Bora!
Ó, vou pegar aqui, ó, aqui, um jogo que a gente jogou já faz um tempo.
Manda lá!
Chamado Jogo da Última Palavra, né?
Jogo da Última Palavra.
É, que consiste o quê? Um dos dois vai começar uma história, e quando um parar de falar, o outro continua a história da última palavra dita. E aí pode ir pra onde quiser. E quando termina? Quando o Pedro falar assim, chega, a gente
quando
para.
Quando der o tempo que a gente fica enrolando, né?
É, aqueles 5 minutos de enrolação pra aquecer as cordas vogálicas.
Boa, boa. Então vamos lá, Alexandre. Comece.
Era uma vez uma vaquinha chamada Mumu. Mumu era uma vaquinha muito feliz, muito contente e vivia na frente de um pasto, na frente de um quartel.
Quartel esse que era repleto de animais especializados, não em guerrear ou proteger, mas pintar, sobretudo pintar coisas na cor branca. Guias, como é que fala? Árvores, não é? Troncos de árvores, caiar as coisas. E mais do que isso, esses que estavam dentro do quartel, eles eram, sobretudo, seres de instinto golpista.
Golpista é uma palavra um tanto quanto eufêmica. Estes seres eram mais que golpistas. Eram golpeadores, golpáticos, galopantes. Isso significa que eles não podiam ver nada que eles achassem que podia dar um golpe e vá, dava o golpe, né? Então, dava lá alguém que eles pensavam que estava gingando, eles queriam dar golpe de capoeira. Se eles entrassem num banco e achassem que dava para dar um golpe de golpistas desses, né, furtivos, aí eles davam também. Eles eram mestres em ser golpistas. Mas um dia, estes golpistas, olhando para o pasto em frente àquele aonde pastava Mumu, eles resolveram fazer uma bela de uma traquinagem.
Sim, uma traquinagem. Porque esses golpistas tinham um verdadeiro amor pelo poder. E já que perceberam que não tinham mais como exercer o poder como desejavam, nas esferas políticas, nas esferas sociais, resolveram praticar o seu poder naqueles que se submetem de forma bovina, afinal é uma vaquinha chamada Mumu, que se submetem, vamos assim dizer, a esses comandos de poder. E aí então, o que fizeram esses golpistas? Pregaram uma peça nesses seres bovinos às portas dos quartéis. Resolveram humilhá-los dentro daquilo que é o esquema e o uso de poder. Tentaram de todas as maneiras fazer com que esses homens, essas mulheres em formas bovinas, fossem ainda mais humilhados dentro da humilhação que gostavam de passar. E aí então, eles humilharam como?
Como? Eles pintaram a grama de amarelo. E assim, a pequena Mumu e todo o rebanho que estava em torno de Mumu começou a morrer de inanição. Porque este é o maior poder de todos, daqueles seres golpistas, galopantes, golpeadores. Eles perceberam a sutileza desta traquinagem, desta brincanagem. que era fazer com que aqueles que seguiam cegamente os seus instintos sectários poderiam muito bem esquecer o que era grama simplesmente porque alguém disse que grama era verde, quando naquele momento a grama era amarela. E sem discernimento algum, estes seres bovinos foram padecendo.
Exato. E para o deleite daqueles que estavam dentro do quartel, houve, além de deleite, alegria. Porque os que estão dentro do quartel se congratulam com morte. Nem que seja o sacrifício daqueles que são os seus seguidores mais devotos e afáveis. Mas um dia isso há de mudar. As vaquinhas mumus irão despertar. E quem sabe perceber que sim, há uma chance de viverem por elas mesmas sem serem tuteladas por ninguém. Repito, ninguém. Acabou, Alexandre.
Aê, vamos pro tema. Muito bem.
Gostaria que se lembrassem apenas de duas pequenas coisas. A primeira é que a liturgia é uma coisa viva, mas frágil. Morre nas mãos de quem não pode lidar com ela. A segunda, a liturgia é uma coisa viva, mas somente se é dinâmica, isto é, para o futuro, com a consciência de que seu dinamismo está entre dois polos, o do mistério da salvação realizado por Cristo e o do próprio mistério da salvação a realizar em nós. Pois bem, Alexandre, vamos falar de liturgia. Lógico, tem muita coisa dentro do falar de liturgia. A gente pode falar do ponto de vista antropológico, também a teologia da liturgia, não é? Aquilo que é uma teologia cristã católica. Fico pensando que o melhor lugar para começar é começar a partir dessa herança humana de culto, opa, não? Eu acho que é o jeito certo, é por onde começa.
É aquela coisa, né, Pedro? Quem tá preparando o churrasco escolhe qual corte que vai começar a queimar a gordura, né?
Justo. Justo. Ainda mais numa conversa, a gente é que escolhe como é que vai falar, né?
E aí, como geralmente sou eu que preparo as pautas, isso é quase como automático a gente partir aí por um aspecto, primeiro, fenomenológico da coisa, né?
É, até porque o nosso ouvinte não espera outra coisa da gente, né?
E eu começar, né, Pedro, pelo, digamos, aspecto antropológico e sociológico, é dizer também que a gente acredita que todas as culturas, elas de alguma maneira se encontram e se permeiam, né? Então a gente aqui não tem problema nenhum de encontrar conexões entre as tradições, porque isso enriquece a nossa visão, né? Então, de uma maneira bem básica, a gente tem que dizer que o cristianismo, ele partilha de uma experiência com todas as outras religiões, que é o estar organizada e ter uma parte daquilo que é organizado enquanto rito, né? Então, A Igreja Católica, o cristianismo, tem ritos, porque é devedora do judaísmo, e o judaísmo é devedor de todas as culturas semitas que a antecederam, que é devedora de todas as culturas que vêm antes daquilo que a gente chama de semitismo, né? Que pela língua, isso é interessante. A gente sabe que existe uma ligação de África com o Oriente Médio, né? Tanto que as línguas semitas são chamadas de tronco, participam do tronco afro-semítico, né? Então a gente já pode imaginar que essas coisas se encontram. Mas a questão, Pedro, é o que é o rito, né? Como a gente pode definir rito?
É, para começo, né, Alexandre, eu acho que vai mais um adendo aí. A gente já falou isso uma porção de vezes. O ser humano é um ser ritual. Mesmo que ele não creia, tem gente que que tem rito pra acordar, pra trabalhar. Esses dias eu ouvia no metrô, ontem, antes da gravação, porque eu fui sem fone de ouvido, né? E aí eu ouvi uma pessoa dizendo, não, eu tenho todo um esquema pra começar a trabalhar, eu me porto de tal jeito, faço isso, faço aquilo. Ou seja, todo mundo tem ritos, né? Faz um rito próprio, não é? Agora, rito tem um sentido de, pelo menos naquilo que é um pouco a visão religiosa, não é? Tem um quê de sacramento, de retorno, de retorno ao não tempo, não é? Isso. Eu sempre gosto de usar essa questão do rito e do sacramento, aquele filme, e de novo, acho que eu já vou ser repetitivo, o filme Ratatouille, não é? Que quando o vilão come o Ratatouille feito pelo ratinho, há um corte cinematográfico em que o vilão volta lá pra cena em que ele encontrou a própria mãe, não é? Então, o rito, ele tem esse sentido de transporte, de retorno, não é? Ao não tempo, ao não espaço. Mas é curioso que, quando se fala de religião, se fala também de uma religação, de um retorno, né?
Exato.
Então, de certa forma, o rito, o discurso religioso, a religião, ele sempre vai ligar aquele que o pratica a uma realidade, a uma instância na qual ele não está agora, a qual ele não pertence nesse momento, não é isso?
É, vamos trazer ao ouvinte aqui essa abstração, que não é tão simples assim da gente alcançar, mas ela é importantíssima. Do ponto de vista conceitual é difícil de alcançar, mas do ponto de vista vivencial não é tanto, né? Porque o tempo é uma coisa difícil de definir, e mais ainda é uma experiência de não tempo, né? Então você tem o tempo, que pra gente que é pós-moderno, hipermoderno, é uma grandeza milimetricamente, né? Ou milissegundamente definida, né? Você pode quantificar, você pode vender, inclusive, o tempo, né? E você trazer a experiência das pessoas que têm os seus ritos, e esses são ritos fragmentários, porque isso faz parte da nossa vivência hipermoderna, né? De ter ali alguns hábitos que eles são quase rituais, mas eles são destituídos de um caráter sagrado, consciente, né? Mas quando a gente tem essa ideia do ir ao não tempo, a gente está falando exatamente de que durante o rito da nossa religião, a gente para de contar o tempo tão milissegundamente, tão minutamente, tão horamente, né? A gente vai para uma outra qualidade de tempo que ela é incontável, né? Alguns vão fazer aquele jogo do Cronos e do Kairos, mas eu não quero entrar por esse lugar comum, Pedro. Antes de ir para esse lado, eu gostaria de trazer a ideia de eternidade, né? Porque a gente acha que eternidade tem a ver com imortalidade, e tem a ver também, né? Mas mais do que algo que começou e não vai ter fim, a ideia de eternidade é uma composição de não tempo, onde presente, passado e futuro acontecem simultaneamente. Acontecem de uma maneira amalgamada.
É o agora, né?
É o agora. É o agora que... onde essas noções que se consequenciam, elas não existem, né? Então, quando a gente fala no rito, a gente tá falando de essa experiência de ser jogado na eternidade através de um ponto na história, né? Por isso retorno. É o retorno a um ponto de acesso à eternidade. Complicou?
Não, muito pelo contrário. Agora, eu penso, Alexandre, que é importante levar em consideração aquilo que é o próprio constitutivo do rito, da liturgia, que é, já que a gente está no sentido antropológico, que é o próprio ferramental, ou o próprio instrumental humano, me faço entender, não é? Para que um rito ele dê certo, tem gente que faz rito de beber café de manhã, não é?
Sim.
Mas para beber o café de manhã, você precisa da xícara, você precisa da cafeteira, ou você precisa do coador, você precisa da da água quente. Ou seja, você precisa de símbolos que favoreçam esse seu rito, esse seu ser ritual. O mesmo ocorre também dentro daquilo que é o rito de ordem religiosa. Não há rito sem aquilo que é a característica dos objetos. Até os mais desprendidos disso, né, aqueles que vêm ali da reforma protestante, o pentecostalismo, né, o pentecostalismo, que falam, olha, as imagens não pode usar, e a roupa precisa ser uma roupa adequada, não essa roupa simbólica, mesmo eles vão transformando ou sacralizando algumas coisas. Não é? Você, lógico, sacraliza porque é sagrado o livro das Sagradas Escrituras, mas você tem ali o púlpito como um objeto sagrado, um lugar de fala, não é só meramente um púlpito. Depois, o próprio terno e gravata vai se tornando a indumentária.
A própria ideia de templo, né? Da casa de oração.
Exatamente. E o que você percebe agora recentemente, pelo menos eu percebo em algumas dessas igrejas neopentecostais, eu nem sei mais que nome dá, não é? É que vem se abraçando ritos alheios. Você tem aí, por exemplo, a igreja que vai agora governar o estado de São Paulo, porque esse é o fato, adotando de maneira integral a indumentária judaica, ao menos no kefier, também no uso do solidel, não é? Do kipá, mas você vê outros usando ali roupa de saco, uma coisa assim. Você vai tendo e colocando alguns símbolos sagrados. Mas também a liturgia, ela precisa de gestos sagrados. Você tem ali o seu rito do café, tem o jeito de você coar o seu café, tem o jeito de você servir a sua mesa, os gestos também, porque de certa forma, símbolos, né, objetos, gestos, eles favorecem uma imersão no rito, uma imersão nesse exercício litúrgico. E tudo isso é linguagem, não é? O objeto, o símbolo, o gesto, mas também as palavras fazem parte da liturgia, não é, Ferreira? Sim. Acho que vai por aí, né?
Você fica imaginando que muito provavelmente você faz café como a sua mãe fazia café, né? Ou de algum lugar que você esteve, que você aprendeu a fazer café de um tal jeito, e isso marcou e você faz desse jeito, porque se você aprecia café, você quer fazer daquele jeito que é original, que é o que dá o jeito que você acha que vai sair o café perfeito, né? Então é um bom exemplo. Mas trazendo para a religião, a gente pode usar, por exemplo, o sacramento do matrimônio, onde se fala que homem e mulher tornam-se uma só carne, né? E Jesus vai falar no Evangelho que Deus uniu, o homem não separe. E qual que é a matriz original dessa ideia da união carnal do homem e da mulher? É Adão e Eva, né? Então, o casamento, ele é um retorno à condição edênica de Adão e Eva formando um só ser. Então, o rito, ele por si, ele tem essa qualidade de nos jogar a um estado de perfeição que o sagrado nos concede. E no casamento, por exemplo, o que torna aquelas duas pessoas uma só? O momento do juramento, né, Pedro?
Sim, sim. Que é uma linguagem ali, e todo rito tem a palavra passe, né? E aqui não estou me referindo àquilo que é passe espírita, nada disso. Mas a palavra que ativa o rito. Tudo isso, então... E isso mostra o quanto, do ponto de vista antropológico, não é? Humano, o quanto tudo isso precisa desse empenho do ser humano, não é? Do homem, da mulher, não é? Do gênero humano para que possa acontecer. Essa é a beleza da liturgia, melhor dizendo, dos ritos. A gente ainda não chegou naquilo que é a liturgia, mas essa base ritual pertencente ao ser humano, ela é por demais importante. Antes da gente até chegar em liturgia, Alexandre, a gente poderia dar mais um passo, porque, falamos de rito, desse aspecto cultural humano presente na ritualidade, mas aí entra uma outra palavra, o aspecto cultural. Porque por mais que a gente tenha ritos no sentido do simples, do genérico da vida, mas a gente também tem rito naquilo que é a questão religiosa, o religioso, o rito religioso, ele entra na esfera do culto. É óbvio, hoje em dia a gente tem culto a figuras políticas, o que é absurdo. A gente tem culto ao mercado, que o mercado, aliás, nesse culto que o mercado demanda, precisa matar vidas, de fome, de miséria, na humilhação, diga-se de passagem, não é? Mas o culto é o afunilamento do ritual para o campo religioso. Sim. Eu acho que é importante isso, não é?
É.
E, lógico, ele parte, não é, desse afunilamento, mas ele tem um quê de consciência, não é? Vou criar um rito para uma divindade. Não é isso? Eu acho que parte por aí, né?
Metodologicamente, Pedro, e fenomenologicamente, o protagonista de uma religião é sempre o sagrado. Então, o sagrado irrompe no tempo e na história, alcança o indivíduo tem aquela experiência hierofânica, e se você perguntar para ele por que que ele faz determinado rito, por que tal coisa é sagrada, por que tal material, por que tal gesto, por que tal palavra ela é sagrada, ele vai falar assim, porque a divindade mandou. Né?
Sim.
Porque a divindade quer assim. Então, o rito é esse de cima para baixo que atinge o homem, e as coisas são como são por uma questão de sacralidade, porque a divindade tirou aquelas coisas do senso comum, né? Então, o cálice não é mais um copo, é sagrado, né? O ajoelhar-se não é só um gesto banal, mas é um sinal de reverência. A palavra que eu digo, ela é sagrada porque é a palavra que a divindade deixou para eu dizer para conseguir acessá-la. Porém, se existe esse aspecto de cima para baixo, com o tempo e para a coisa ser bonita e bem organizada, o homem tem lá também o seu esforço, tem que fazer a sua parte da coisa, né? Então...
A sua correspondência, né?
O vai colocar um quê de seu aí, né? Então, o culto se liga, e eu volto isso sempre, né? O culto tem a ver com o cultivo, tem a ver com a cultura, que é diferente da natura. O culto tem a ver também, Pedro, com cura, né? Uhum. Com cuidado, porque o homem vai colocando intencionalidade nas coisas, vai se esforçando para que as coisas aconteçam a contento da divindade, e mais ainda, porque é preciso esse esforço para retornar àquele lugar sagrado, àquele tempo sagrado também.
Alexandre, muito bem, mas vamos perder uma graninha e aí a gente já volta indo mais à frente nisso ou não?
Vamos então.
Bora lá.
E no episódio de hoje nós estamos falando de liturgia e de todas essas nuances que vêm junto com essa ideia teológica. E a gente falava do esforço que o homem tem que fazer, né, para que o sagrado seja alcançado, que a religação aconteça. E é bem parecido, né, Pedro, com quando os homens, os nossos ancestrais, iam lá, colocavam a sementinha na terra e tinha que regar e tinha que esperar crescer para colher, e tudo isso vai se criando uma expertise.
Sim, sim. Mas lembrar que, vai, você está usando aí a imagem do cultivar, aí a divindade não se cultiva, né? A gente é que descobre, não é? E vai criando a expertise de como no culto a gente vai... aí é complicado, né? Porque o culto não é tanto para Deus, o culto é, na verdade, para quem cultua, né? Para o bem de quem cultua. Aliás, eu acho interessante na liturgia católica que diz isso, né? Demos graças ao Senhor nosso Deus, e a pessoa responde, é nosso dever e nossa salvação. Uhum. Quer dizer, lógico, dar graças a Deus é no sentido de dever, para algo próprio, para salvação, mas nunca porque Deus necessita, porque Deus precisa, porque a divindade precisa, né? Eu tô dizendo isso muito especificamente para aquilo que é o ambiente católico. Sim. Né? E no, na Igreja Católica, o culto é para o bem de quem cultua, não para o Deus cultuado, que já é tudo, não precisa disso, né?
É. Na tradição cristã, isso causa uma verdadeira ojeriza, né? Assim, você falar que a divindade se serve do culto de alguma maneira é abominável. Sim. Porque isso beira a idolatria, porque se a divindade se serve do culto, se ela cresce em poder, né, se ela se satisfaz com o culto, isso significa que você está alimentando a divindade, né? Então, isso tem a ver com idolatria e com uma outra coisa que o cristianismo abomina, que é a magia, né? Porque a magia é exatamente esse utilizar as forças cósmicas e sobrenaturais para o proveito próprio, né? Então, no mundo religioso, de uma forma mais ampla, isso não é tão claro assim, mas para o cristianismo se determinou isso, que o culto é, de fato, para os cultores, que quando a gente cultua a divindade, a gente está cultivando essa relação com a divindade, né? E quem está se aproveitando desse culto somos nós. E tem uma palavra aí, Pedro, que ela pode ser para a gente bem elucidativa, que é a palavra memória. Uhum. Né? Então, o que a gente está cultivando, sobretudo? A memória. Né? Alguma coisa que aconteceu que foi esplêndido, que foi um toque de Deus na vida daquele povo, e a gente está fazendo memória. E aí tem uma frase em latim que eu tenho que dizer aqui, Pedro.
Né? Vai lá, capricha.
Que ela é muito bela e vai dar todo sentido pra gente agora, que é in meam commemorationem.
Exato. Em minha memória, né? Fazer isso em memória de mim, ficou a tradução litúrgica, né?
Exato. Mas olha só, a ideia de comemoração, de onde vem, né?
Sim.
Memorar junto, ativar a nossa memória, fazer memória, atualizar aquilo que aconteceu como se fosse agora.
Sim, sim. Eu acho que isso faz muito sentido, a gente recordar exatamente isso, de nos transportarmos para um momento, para um ato divino que faz parte da história da salvação. Eu acho que tudo isso tem um significado muito especial, não é? Mas, ainda mais, lembrando que quem está relativizado está errado, né? Quem está relacionado à memória, essa é a palavra mais correta, aquele que está relacionado à memória é o Espírito Santo, aquele que falou pelos profetas e que faz a Igreja, então, atualizar o mistério. Isso é muito bonito. A gente deveria gastar vários programas para se falar do Espírito Santo e de pneumatologia, né? Porque ele é o que falou pelos profetas, mas ele também é a memória da Igreja. Ele traz a baila, né? Ele traz para a atualidade, ele atualiza aquilo tudo que que a igreja viveu. Ou seja, um culto, ele cristão, ele necessariamente passa por essa ação do Santo Espírito, por essa ação do Espírito Santo. E aí entra, Alexandre, penso eu, a gente deveria dar um passo, aí você me corrige se eu estiver errado, para aquilo que é a própria liturgia propriamente dita.
Sim.
Porque não há liturgia católica sem a ação do Espírito Santo, que é, sejamos assertivos, memória viva da igreja. Ou seja, aquilo que faz recordar. Jesus diz isso. Quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão recordar aquilo que vos ensinei, não é? Então,
sim,
uma coisa está totalmente ligada à outra. A memória, a liturgia, o fazer acontecer, né?
É. Aí, Pedro, a gente pode pegar, por exemplo, um outro sacramento, como o da Crisma, que o bispo, né, o sucessor do apóstolo, chega em você batizado e te marca com o Crisma, que é o óleo consagrado, que é o Espírito Santo. E é muito interessante, porque se você pegar o ritual de consagração do Crisma na missa da Quinta-feira Santa, fala exatamente isso, que o sacramento do óleo consagrado, ele torna este óleo o Espírito Santo. Daria aí uma tese de doutorado de quanto o Crisma, ele é presença real do Espírito Santo, tal qual a Eucaristia, né, a hóstia consagrada, é presença real de Jesus. Mas aqui eu já estou elucubrando já, né?
Imagina.
Mas o ponto é o que é o seguinte: quando o sucessor do apóstolo te marca batizado com o Crisma, você é transportado para aquele domingo de Pentecostes e uma labareda de fogo desce sobre a sua cabeça. Né?
Uhum.
E olha só, né? Você ali se une a essa comunidade dos marcados com o Espírito Santo. Né? Você já foi jogado nessa comunidade pelo batismo e agora você é ratificado. Né? E quando isso acontece e alguma coisa acontece no seu coração...
E não é porque cruzou a Ipiranga com a São João, né?
Muito pelo contrário, né? Mas porque essa consciência da presença do Espírito Santo é ativa em você, isso significa que o rito foi eficaz, né? Que o serviço foi bem feito, que o rito foi válido. E aí você passa a participar da mesma experiência daqueles primeiros que tiveram a primeira experiência original, né? E nisso está toda a noção, Pedro, de tradição, né, e de cultivo da tradição da Igreja Católica, por exemplo.
Sim, a tradição, ela está diretamente ligada a esse fio condutor do próprio Espírito, não é, Alexandre? Repito, e vou ser repetitivo porque também estou um pouquinho cansado. Né? O Espírito é o que falou pelos profetas. A história da Igreja, tal e qual podemos analisar hoje, ela tem como, por mais que ela tenha em seu centro Jesus, ela tem como fio condutor a ação do Espírito. Né? É o Espírito que pairava sobre as águas, é o Espírito quem vem e cobre Maria para que então ela possa dar a luz ao Salvador, é o Espírito que está sobre Jesus em sua missão, é o Espírito que é prometido por Jesus, é o Espírito que vem em Pentecostes, como o Alexandre diz, e aí a Igreja em Pentecostes sabe exatamente o que fazer, e como o Alexandre diz, isso é repetido quando um cristão católico recebe o sacramento da confirmação, é o Espírito quem dá vida e faz os sacramentos acontecerem. É curioso, Alexandre, porque é o Espírito quem suscita esse sentido comunitário. Veja a Eucaristia, que é fonte ápice, não é? Assim que o padre termina a consagração, ele pede o quê? E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito num só corpo. Ou seja, o grande desejo da Eucaristia, que é a liturgia das liturgias, é que todos tenham esse senso de participação comunitária, e isso só se dá por causa dessa ação do Espírito. É bonito demais, né, rapaz?
É.
Porque assim, você pode pensar, mas isso aí é uma formulação. Não, isso é revelação, na verdade.
Sim.
E isso vem sendo percebido e construído ao longo da própria história cristã, ao longo do próprio fazer teológico cristão. E aqui eu acho que vale a pena, porque a gente falou lá de Deus acima de tudo ou no meio de nós, a liturgia, ela é o aspecto fundamental daquilo que é a própria manifestação da igreja enquanto ela mesma.
Uhum.
Não é? A igreja, ela tem que ser percebida enquanto ela mesma em um ato litúrgico. Na missa, a igreja é mais igreja, ou ela é toda a igreja, né? É. Não sei se queimei etapa, hein, Alexandre?
Não queimou não, Pedro. É, a gente pode retomar essas ideias, né,
uhum,
de Espírito Santo, que dá vida ao corpo. Mas que corpo é esse, né? É o corpo do João? É o corpo do Mané? Não. É o corpo de Cristo, né? Porque o Espírito Santo só pode dar vida ao corpo de Cristo, né? Assim como o Espírito do Pedro dá vida ao corpo de Pedro, o Espírito de Alexandre dá vida, é a manifestação, né? Se manifesta no corpo de Alexandre, o Espírito Santo se manifesta no corpo de Cristo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Então, além do protagonismo do Espírito Santo em tudo isso que a gente está falando, nós também temos que falar desse protagonismo do próprio Cristo, que é a cabeça da igreja. É aqui é que está, né, Pedro? Quem é o mediador entre Deus e a comunidade? É Jesus. E aí, quando a igreja está reunida, ela é manifestação desse Jesus também, né? Porque Jesus é esse sacerdote, né? Então, todas as ideias sacerdotais que existiram antes de Jesus são o vislumbre desse sacerdócio que pra gente é o magnânimo, né? Dos quais todos os outros são sombra. E aí a gente pode voltar à ideia da palavra grega leitorgeia, que é serviço ao público, né? Então, por que que Jesus encarna? Para o serviço de redenção da humanidade. Então, o ato de Jesus encarnar é litúrgico, né? Porque é um serviço à humanidade.
Sim.
O seu crescer no meio de nós é litúrgico, porque ele experimenta a nossa vida para nos salvar. Então, essa ideia de serviço ao público, ou serviço à coletividade, permeia toda a história da salvação, né? E por que que a gente repete os ritos? Por que a gente retorna aquilo que está na Sagrada Escritura? Porque isso é, de alguma maneira, um serviço também a essa coletividade, né? E aí, Pedro, a gente tem que lembrar que liturgia não serve só para a gente sair com um quentinho no coração, né? Se a gente é atingido, se a gente é transpassado pelo ritual, por uma missa bem rezada, por uma homilia bem feita, né? Por uma leitura que ela comunica a palavra de Deus de fato aos corações, você sai da missa para transformar e para revolucionar o mundo. Então você se torna um ser litúrgico no seu dia a dia, no metrô, no trabalho, na família.
E faz diferença, né, Alexandre? Porque é aquilo, você não à toa, de novo, refiro-me à missa, não é? Você vai no ide em paz. E antes se falava, a missão começa agora, ou seja, a extensão litúrgica começa agora. Não à toa, a igreja recomenda, e não só para sacerdotes, para religiosas, que se faça a liturgia das horas, não é? Que é o quê? Uhum. O transformar as horas entre uma Eucaristia e outra. Vamos supor que você só consiga ir, como todo brasileiro, a boa parte do brasileiro só consiga ir na Eucaristia um domingo e no outro domingo. Como você faz para prolongar os efeitos? Você tem a chamada liturgia das horas, que é a oração da igreja pela santificação do mundo. Você se une a essa oração incessante, mas é também você prolongar, dentro daquilo que é proposto dentro dessa liturgia das horas, o efeito daquilo que você celebrou, daquilo que você viveu e daquilo que você precisa continuar sendo na sua vida de fora da missa. É como a missa estendida, não é? É como se você estendesse essa graça aí até a próxima missa. Essa é uma ideia muito interessante, não é? A igreja, ela é necessariamente litúrgica. E aqui eu falo de igreja enquanto igreja católica. Ela valoriza a liturgia, e aqui não quero colocar em demérito as outras, porque não conheço as outras, mas ela valoriza por demais aquilo que é a liturgia, porque ela é litúrgica, ela é ritual por natureza, é a natureza da igreja ser o serviço. Como disse o Alexandre, se o centro é Jesus, que está num serviço público, essa definição é muito boa, não é? Jesus no serviço público, em nome de Deus, para a salvação de todos, e a liturgia, ela é cristocêntrica, não é? Ela tem Cristo como centro, obviamente, ela ela vai ser uma religião e uma igreja. Ela é uma igreja litúrgica. A gente não pode esquecer disso. Por isso, esses dias alguém me perguntou, né? Dá pra ser cristão católico e não participar da missa? E eu respondi ali, sem entender a profundidade da pergunta, né? Mas eu respondi, olha, dificilmente, porque é um ato comunitário, você precisa alimentar a sua fé. Não me vi... Talvez se a pessoa ouvir esse programa, vai recordar da conversa, não é? E vai perceber, há outros aspectos. Não há como ser cristão sem ser litúrgico, sem ter ritual, porque isso faz parte desse ser igreja, desse ser cristão, não é?
É, e aí eu vou puxar o aspecto fenomenológico de novo, Pedro. Se você não participa do rito, você aos poucos vai perdendo o ritmo. Se estar em comunidade não é um hábito, né? Provavelmente os seus hábitos cotidianos, eles vão se desacralizando, né? Porque a sua memória vai enfraquecendo, né? Então fazer em memória de mim na missa ajuda você a manter essa memória do que Cristo fez por você. E aí, aquilo que é o hábito ritual vai interferir nos seus hábitos morais, né? Então, a palavra de Deus, quando ela é ouvida e quando ela atinge a sua memória ou ativa a sua memória, faz com que coisas que você faria muito displicentemente porque você não está vigilante, você deixe de fazer. Então, o ler a palavra de Deus em comunidade também te compromete, porque se as pessoas te veem na missa e fora da missa te veem fazendo coisas ao contrário daquilo que você escutou, você pode ser cobrado. No mínimo, você, de uma maneira até velada, você está sendo ali sinal de contradição para o seu irmão. Então,
da comunidade inteira, né?
Da comunidade inteira, né? Não à toa, né, Pedro? A gente deixou de fazer um serviço ao público ali, do ponto de vista litúrgico, para prestar outros serviços, também nesse sinal de buscar essa coerência, né? Que as pessoas pudessem continuar sendo edificados com a nossa presença no meio da comunidade. Então, a gente não pode terminar esse programa sem esquecer, sem ter fixo essas duas coisas, né, Pedro? Ser cristão é participar de uma coletividade, né? Não tem espaço para egoísmo em nenhuma instância, nem na sua oração você não tem direito de ser egoísta, né? E segundo, que os sacramentos é um movimento de sacralizar, né? E sacralizar não só as coisas num tempo e num espaço determinado, mas sacralizar o mundo que a gente vive.
Sim, sim, sem dúvidas. E aí, repito, não é? Liturgia não é só um aspecto, não é só uma parcela, não é só uma prática, não é só um objeto de estudo, mas ela é caráter definidor. E aqui vou dar uma espetada, né? Quem dera, não os litúrgos, porque os litúrgos têm uma visão bem bacana das coisas. Eu hoje em dia respeito-os, não que não os respeitasse antes, mas hoje os respeito mais. Mas aqueles que são aficionados pela liturgia, talvez precisassem entender um pouco aquilo que é a liturgia como um todo e não se tornarem bons conhecedores da prática, bons conhecedores do como fazer, não se tornarem bons conhecedores daquilo que é a rubrica, não se tornar bom conhecedor daquilo que é o ritmo do andar, o abrir do braço, a curvatura do báculo. Você entende o que eu estou te dizendo? Porque a gente tem, hoje sim, muitos aficionados por liturgia que são muito mais fazedores e fiscalizadores de regras do que celebrantes verdadeiramente. E me entristece, às vezes, quando eu vejo celebrantes que rezam sem vida, né? E eu acho que a gente já falou isso em algum ponto. Eu lembro muito de ter visto na Itália as pessoas celebrarem de forma automática, robotizada, cumprindo o rito por cumprir. Enquanto eu vejo muito aqui, e vi isso nos Estados Unidos também, e embora nos Estados Unidos tenha visto também bastante vida no celebrar, não é? Mas uma apatia que não parece liturgia, parece cumprir regras, cumprir aquilo que está prescrito, aquilo que está sendo pedido, e a liturgia é muito mais. E aí eu falo, olhem para os países empobrecidos, olhem para o rito congolês, inglês. Olhem para as nações do continente africano celebrando. Veja a beleza que é uma celebração repleta de vida lá. Veja o que é uma celebração repleta de vida aqui no continente sul-americano, aqui, né, América Latina e Caribe, mas não nas igrejas que emulam a Europa, mas nas igrejas que fazem questão de não perder a sua característica brasileira, a sua característica regional. Olhe para os ritos latinos, as igrejas latinas, as músicas das igrejas latinas, o quanto elas conservam de sua identidade, de vivacidade no celebrar. Se a gente deixar de olhar para isso e achar que o modelo certo, e a gente já abordou esse tema de outra vez, é o tema de quem está rezando de maneira embotada, há um risco de a gente se tornar só mais uma instituição e deixar de sermos uma comunidade cristã litúrgica, na identidade, não é, Alexandre?
Sim. E aí, Pedro, eu acho que da mesma forma que a gente pode dizer que o rito ou o culto nada acrescenta à divindade, a gente não pode ser também infantil a ponto de achar que alguma coisa que a gente faça de uma maneira ritual tira Deus do sério, né? Então, tem muita gente que tem um zelo tão grande pelo altar, pelas alfaias, pelos ornamentos, e usa aquele discurso de pra Deus o melhor, como se Deus estivesse ali sentado no primeiro banco, recebendo o culto e falando assim: agora sim, agora tá beleza.
Gostei.
Agora, né? Gostei. É uma infantilidade muito grande, porque nada que a gente faça pode abalar o amor de Deus por nós, né? E claro, né, que a gente reza e celebra também nesse intuito de agradar a Deus, mas eu acho que é mais fácil imaginar que Deus fica satisfeito quando percebe que aquele povo reunido está vivendo tudo aquilo de uma maneira orgânica, né? Está fazendo sentido para todo mundo tem espaço, todo mundo está se sentindo irmão, e quando saem dali, da porta, do lugar sagrado, continuam se sentindo irmãos. Então, é muito verdade isso que o Pedro fala. Olhe para as comunidades mais pobres, porque isso é muito mais fácil de ser verdade, né? E aí, a gente pode falar sem sombra de dúvida que Deus faz opção pelos pobres, porque provavelmente é muito mais legal você ver a celebração dos pobres, que pouco ou nada tem, mas conseguem colocar as coisas em comum, do que em lugares muito abastados, que participam de rituais, como o Pedro diz, insossos, né? Porque a gente consegue fazer essa leitura, se a gente que é pequeno, né, débil, consegue perceber essas coisas, mas também é preciso treinar, olhar para isso, quanto mais Deus, não é mesmo, Pedro?
Sim. Agora, lógico, não é? Não tô dizendo, aí eu vou me contradizer dizer aqui, mas não contradizer. Quem está em um culto aí, né, vamos dizer assim, mais enxuto, mais sóbrio, talvez seja a única coisa que conheça e aquilo ali, de fato, a faça bem. Né? Ah, não, eu gosto de uma missa mais sóbria, sem muito canto, com o padre rezando desse jeito. Beleza, não é? E quem é a gente para julgar? Deus conhece o coração de quem está participando da Santa Missa. Mas a gente está analisando o fenômeno liturgia. E o fenômeno vida contida na liturgia. E o fenômeno vida comunitária contida na liturgia. E nesse sentido, é indubitável. A participação do pobre, do mais simples, daqueles que fazem verdadeira comunidade, a participação ali se dá justamente por isso. Porque amo a comunidade, amo a Deus, amo aquilo que recebo. E aquilo que recebo é carinho, é amor, é vida, não é? Enquanto que talvez nos outros não, eu gosto, amo o que faço, mas amo porque eu preciso fazer isso, é uma obrigação, é um preceito. E aí, de obrigação e de preceito, muita gente faz muita coisa. O policial mata por obrigação e por preceito. Se a vivência litúrgica ela é por obrigação e por preceito, é uma base muito, muito rudimentar, muito, muito frágil. Ela deveria ser melhor preparada, deveria ser melhor constituída, pelo menos é o que eu acho. baixo, não é? E, de fato, a vida litúrgica daqueles que pouco ou nada têm, ela é muito mais vivaz, justamente porque se tem ali um momento de encontro com Deus e de receber de Deus muito mais do que ter o que entregar. Nesse sentido, uma igreja litúrgica, ela expressa a sua vida nessa capacidade que ela tem de injetar também vida na vida de quem participa do culto, né? No caso da liturgia, né, Alexandre?
É isso. Eu, se sei mais alguma coisa, esqueci por enquanto. Então a gente pode ir terminando por aqui, né? E se a memória for de novo reativada, a gente volta ao assunto.
Sem dúvida.
E a conversa, ela também se dá aí de uma maneira litúrgica, né? Com idas e vindas, com conexões, rupturas, construções, mas sobretudo acreditando por aqui que Deus nos transpassa e nos conduz na terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Não, meu irmão?
É isso, tem seus ritos, tem suas etapas, tem os seus jeitos de caminhar, e assim caminha, e caminha sem parar, afinal, somos peregrinos. Alexandre, um beijo.
Um abraço.
E um aperto de mão fraterno e litúrgico. Ah, devia falar um dia disso, hein? Até mais. Até.
Paz de Cristo. Aê.